Isto não é só Europa. Um podcast de Renascença, Euronet Plus.
Basta abrir uma caixa de comentários nas redes sociais para ver de tudo. Mensagens de apoio, de simpatia e de solidariedade, mas também críticas e ataques, muitas vezes escritos e ditos na internet, contra alguém que nem sequer se conhece na vida real. Já no século XIX, Freud dizia que isto faz parte da natureza do ser humano, ter instintos agressivos apenas controlados por regras sociais. Mas será que a internet veio deixar-nos sem limites?
A cultura digital subverteu a regra da exemplaridade. O escolhido passou a ser o menos exemplar, o menos preparado, o menos moderado, o que mais ofende. Pergunto, pois, qual é o conceito hoje em dia de ser humano? Como proteger esse valor que até há pouco funcionava e não funciona mais?
Esta pergunta de Lídia Jorge veio integrada no discurso da celebração do Dia de Portugal este ano, que se dirigia em grande parte aos responsáveis políticos. Nas entrelinhas encontra-se uma palavra: ressentimento. Afinal, tem aumentado ou diminuído nos últimos tempos? Que mundo se está a formar para as gerações futuras? O que podem pais e professores fazer? E na política, este é um fenómeno recente ou sempre existiu? Tudo isto está em cima da mesa, com mais perguntas do que respostas. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e começa agora mais um episódio do Isto Não É Só Europa. E para debatermos o tema do ressentimento, contamos hoje com três convidados. Em estúdio comigo está Henrique Pinto de Mesquita, editor de livros, antigo jornalista, comentador, mestre em cultura europeia. No estúdio da Renascença, em Gaia, está o Carlos Guimarães Pinto, fundador, deputado e antigo líder da Iniciativa Liberal, autor de vários textos de opinião, ensaios sobre ressentimento. E à distância contamos com Cristina Sá Carvalho, psicóloga, também politóloga, tem uma vasta carreira em psicologia da educação, doutorou-se em ciência política na Universidade Católica e é especialista agora em psicologia da política. Obrigado aos três por aceitarem o nosso convite. Começando por si, Carlos, em 2019, quando a Iniciativa Liberal entrou no Parlamento, disse num artigo no Jornal Público, e estou a citar, que a política do ressentimento pouco fará para resolver os problemas do país. Culpar os outros pela miséria pode aliviar temporariamente o sofrimento, mas pouco fará para acabar com ele. 6 anos depois, o país está melhor ou pior nestas matérias?
Eu acho que o país, antes de mais, muito boa tarde a todos, eu acho que o país está basicamente igual, sendo que a política do ressentimento possivelmente está mais forte do que nunca esteve antes. Nós temos sempre este problema na política, que é os assuntos são muito complexos, os problemas na saúde são extraordinariamente complexos, os problemas da educação são extraordinariamente complexos, os problemas económicos são muito complexos e multifactoriais, e ao mesmo tempo grande parte das pessoas não tem o tempo ou a disponibilidade para entender os problemas em toda a sua complexidade. E a forma mais simples de mostrar que se quer resolver os problemas é simplificá-los até ao nível do ressentimento. É dizer, a saúde não funciona porque estão estas pessoas específicas estão a usar o nosso sistema de saúde. E note-se, isso até pode ser um dos problemas, mas claramente não é. E o mesmo com a habitação, algo que eu tenho lutado durante muito tempo, os preços das casas estão altos. De quem é a culpa? É daquele conjunto daquele pequeno conjunto de pessoas que anda a comprar casas caras e depois não se entende o problema como um todo, porque é muito mais simples.
E essa responsabilidade dos atores políticos que estás a identificar nas entrelinhas, existe tanto da esquerda como à direita?
Nós passamos por fases, não é? Há fases em que é a esquerda que aproveita mais o ressentimento, há fases em que é mais a direita, e diria que estamos a passar por uma fase em que claramente a utilização do ressentimento está mais à direita do que à esquerda, mas também porque o país virou mais para esse lado e se calhar esgotou um bocadinho a política do ressentimento à esquerda, esgotou um bocadinho por ter sido usada durante mais tempo e agora virou um bocadinho para a direita, outro tipo de ressentimentos diferentes, mas todos têm a mesma base, que é o facto das pessoas, obviamente, não estarem satisfeitos com a sua vida. Em cada fase da nossa vida política existem problemas com origens e setores distintos, e as pessoas têm uma necessidade de explicar esses problemas, de encontrar um culpado por esses problemas, e a forma mais fácil é encontrar no outro, num grupo de pessoas, num grupo específico de pessoas ao qual a própria pessoa não pertence, que é ele o responsável. Podem ser os políticos, podem ser os imigrantes, podem ser os sindicatos, um grupo qualquer de pessoas ao qual a pessoa que se sente indignada, que se sente frustrada com a sua vida não pertença, e que por isso consiga responsabilizar aquele grupo específico.
Henrique, é o membro mais jovem deste painel. Em que circunstâncias e camadas da população é que identifica o ressentimento hoje em dia?
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu diria que será unânime que onde vemos mais ressentimento em Portugal, pelo menos vou balizar assim a minha resposta, é em particular geograficamente no interior e se calhar também nos jovens. Eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa que o Carlos disse, que já fez uma belíssima introdução, que é: para ninguém é pior o ressentimento que o ressentido, do que para o ressentido. Ou seja, o ressentimento em si não resolve nada e não leva necessariamente a uma materialização positiva das coisas sobre as quais as pessoas se ressentem. E o que tem havido muitíssimo ultimamente, e desde, se calhar desde 2019, desde a altura em que o Carlos escreveu esse artigo, é que temos tido um partido populista de direita radical a alimentar-se do ressentimento como se fosse uma seiva que lhe dá energia para ter mais sucesso político. E isso é uma grande arma política, no sentido em que dá resultados a curto prazo, nomeadamente resultados legislativos, mas do ponto de vista estrutural não beneficia nada um país.
Mas e há uma fonte que se esgota? Ou seja, rapidamente deixa de ser uma arma eleitoral eficaz ou não?
Eu acho que a fonte esgota-se, e aqui temos que abordar o tema de forma estrutural. Eu acho que a fonte esgota-se. Assim, eu acho que as pessoas têm. Não há qualquer tipo de crítica ou juízo sobre as pessoas que estão ressentidas. Eu acho que as pessoas têm legitimidade em estar ressentidas. Agora, o que nós, que atuamos no espaço público, o Carlos, que é político, o que nós devemos fazer é garantir que não há motivos para estas pessoas sentirem-se ressentidas, isto é, agir preventivamente, atuando nestas zonas que não são tidas em conta politicamente, nomeadamente o interior, para garantir que estas pessoas não se sentem esquecidas e não se sentem frustradas. Temos que agir preventivamente.
Cristina, e antes também de ouvir sobre esta responsabilidade política, do seu background como psicóloga, como é que a ciência explica o ressentimento?
Bem, o ressentimento faz parte daquilo que nós chamamos as emoções negras, não é? Portanto, que são emoções que surgem em circunstâncias particulares e tal como foi dito por ambos os convidados, não são emoções que promovam a resolução. Ou seja, elas afloram nos indivíduos, no caso do ressentimento, de uma forma muito volátil e muito perigosa. Portanto, o ressentimento não pode ser ignorado, nem pode ser tratado como panos quentes, e tem também a característica de ser sentido contra alguém. Portanto, tem que se procurar alguém para direcionar, porque isso promove um certo alívio na pessoa que está ressentida. E do que é que ela procura alívio? Em primeiro lugar, porque os ressentidos provavelmente também já passaram por situações de cólera, de aversão, não é? Que são talvez as primeiras etapas destas emoções negativas, já estão a começar a perder o sentido de si, como se não existissem. Não é? Nós quando sentimos que não existimos para os outros, a certa altura também começamos a achar que não existimos para nós. E a questão do ressentimento também é muito forte, porque está associada à perda da expectativa de um status de igualdade com as outras pessoas. Portanto, o ressentimento é uma emoção forte, negativa, que surge em ambientes previamente democráticos ou democráticos. E tem um peso muito grande sobre a capacidade das sociedades efetivamente se manterem democráticas, porque é muito destrutivo, é muito destrutiva do tecido social, e a história tem-nos mostrado que os governos e os partidos democráticos, quando surgem estas ondas de ressentimento, não, efetivamente não procuraram compreender nem responderam de uma forma eficaz, portanto claramente ignoraram, e a história do século XX, por exemplo, é uma demonstração.
E esse ressentimento individual que é sentido por cada pessoa, para como é que passa para um ressentimento coletivo? Há aqui alguma estruturas, políticos, partidos que se apercebem disso e que surgem quase como salvadores que cavalgam esse ressentimento individual de que falava?
Antes deles cavalgarem, ele foi-se agregando. De alguma maneira, é um mistério da psicologia, de que quando as pessoas partilham uma dimensão profundamente negativa da sua vida, acabam por se descobrir umas às outras e de alguma forma associar-se. Hoje essa associação também está muito facilitada pelas redes sociais. E claro, também acho que é importante nós sublinharmos, mesmo em relação àquilo que se passa no nosso país e à questão que foi colocada relativamente aos partidos populistas, enfim, e sobretudo àquele a que nos estamos a referir em concreto, que este género de fenómenos vende. E portanto a comunicação social também tem ateado aqui este fogo de uma forma bastante metódica.
E já lá vamos também à influência da comunicação social, por enquanto vamos agora passar mais especificamente para a questão dos jovens. Os dados mais recentes mostram que em 2023, perto de 18 mil jovens portugueses, entre os 20 e os 34 anos, estavam emigrados. Muitos deles desiludidos, com empregos precários, salários baixos, dificuldade em arrendar ou comprar uma casa. Do lado político, uns dizem compreender o ressentimento e prometer soluções, outros fazem um meia-culpa, mas dizem que nada está perdido. Mas os jovens parecem acreditar cada vez menos. Prova disso é a abstenção alta nos últimos atos eleitorais. Carlos, o Henrique já aqui disse que uma das camadas da população onde se sente um maior crescimento do ressentimento é precisamente na população mais jovem, provavelmente também como um resultado da forte emigração, dos salários baixos, do emprego precário, da crise na habitação. O que é que pode acontecer à confiança nas instituições daqui para a frente?
A questão da juventude é particularmente interessante, porque se nós... É que alguém que tinha 20 anos há 25 anos, se calhar olhava para o seu futuro e via uma perspectiva de crescimento e achava que, como veio a acontecer, não é? Que tinha possibilidades de evoluir na vida e crescer na carreira, etc. E não sei se os jovens hoje olham para o futuro com este otimismo e muitas vezes, mais do que as atuais circunstâncias, aquilo que causa ressentimento é a falta de esperança em relação ao futuro. Se nós oferecermos às pessoas uma possibilidade de vida, de crescerem, de se desenvolverem, acho que o ressentimento diminui. Nunca acabamos com o ressentimento completamente. A insatisfação é um estado natural da vida, da esperança, da forma de estar das pessoas, da natureza
humana. O Henrique
está
aqui prestes a reagir.
Força, Henrique.
Carlos, eu acho que não se trata só de uma questão de perspectiva, ou seja, eu acho que materialmente, se nós formos ver a classe média jovem, a classe média jovem nos anos 80, tinha muito mais... Tanto tinha mais perspectiva, portanto aqui alinho-me contigo, mas materialmente tinha mais condições para poder comprar casa, tinha mais facilidade de acesso ao emprego, pelo menos a níveis remuneratórios que fossem mais equiparáveis com a qualidade de vida que então pretendiam ter. Ou seja, eu acho que o ressentimento dos jovens hoje, embora eu concorde contigo que temos melhores condições em certas coisas, quer dizer, este é o avanço do Ocidente, é esperado que assim seja, há questões que não, em que esse avanço não apenas se vê, como eu sinto que há uma regressão. Eu repito o que comecei por dizer agora, a classe média, não estou a falar sequer da classe alta nem média alta, a classe média tinha mais facilidade na habitação, a comprar casa, do que hoje tem a minha geração, não é?
Isso é verdade, mas hoje há mais jovens na classe média do que havia nos anos 80. Se nós olharmos para o critério de classe média que normalmente se usa, eu acredito que nessa fase alguém que fosse de classe média, ou seja, que tivesse um curso superior nos anos 90, que não tivesse os problemas de alguém que tem um curso superior hoje.
Ou seja,
aí completamente de acordo.
Oh, Carlos, estamos então
Só que há muito mais gente a ter curso superior hoje do que havia nos anos 90.
Estamos a concluir que o elevador social, que funcionou de certa forma, ao mesmo tempo prejudicou, no sentido em que nivelou de tal forma toda a gente, ao ponto que este coletivo de pessoas que está na classe média hoje em dia não consegue ter acesso a um conjunto de coisas que a antiga classe média tinha acesso. É isso? Ou seja, esse elevador social ao mesmo tempo foi nefasto nesse sentido.
A questão é que a antiga, aquilo que nós chamamos hoje classe média, ou seja, jovens com ensino superior, vamos dizer assim, um jovem que tem um curso, tem ensino superior, é um jovem de classe média. E hoje, possivelmente, até está na média estatística do país. Que é, em média, um jovem com 25 anos hoje tem um curso superior. Há 30 anos, em média, um jovem de 25 anos não tinha um curso superior. Portanto, nessa definição de classe média, não pertencia à classe média. Nós temos então, era uma classe baixa muito grande.
A diminuição das condições de vida e de alguma forma, o facto de hoje ser mais difícil aceder a coisas básicas, como comprar uma casa, é uma consequência dos esforços de igualdade e de pormos o elevador social a funcionar que temos feito ao longo dos últimos 40 anos?
Não.
O ressentimento é uma consequência é quase inevitável de tentarmos melhorar as condições de vida para todos?
Não. De todo. Isso é uma perspectiva de que só existe um bolo e se houver mais pessoas que não têm dividir, o bolo pode crescer e uma das razões para nós hoje termos mais pessoas a pertencer a essa definição de classe média é de facto porque o bolo cresceu e o bolo pode crescer e mais pessoas terem acesso a ele. Não diria que é por aí. Eu acho que a definição de classe média ou a definição de classe mediana é que mudou um bocadinho nestes últimos 30 anos. Hoje temos efetivamente mais gente capaz de fazer isso. Temos é depois um problema muito específico na habitação, e aí sim, aí acho que os jovens hoje, nessa parte especificamente, se calhar têm mais problemas do que tinham há 30 anos, concordo perfeitamente com isso, mesmo considerando a evolução dos salários, etc. A evolução dos salários não acompanhou a evolução dos preços da habitação.
Exatamente.
Mas isso dava-nos para uma discussão sobre
sim,
porque é que isso não aconteceu, que seria sobre a habitação
e não
sobre ressentimento. Mas eu acho que o ressentimento não vem só
das
questões da habitação.
Expectativas delas. A questão é que nós investimos imenso na educação e foi, obviamente, é um enorme bem, mas numa altura também foi um azar, nós chegámos a esta massificação do ensino já tarde, relativamente, por exemplo, aos outros países da Europa, e chegamos numa altura em que, passado pouco tempo, há também uma fragilização da classe média, porque o que é hoje a classe média? Quem são essas pessoas? Que qualidade de vida é que elas têm? Portanto, aos jovens fornecemos instrumentos para terem expectativas e depois aquilo que é o seu conjunto social de inserção, em vez de claramente avançar em direção às expectativas, na realidade até recua. Porque efetivamente, porque o poder de compra, porque as oportunidades de ter um trabalho bem remunerado, aqui não, a questão não é só ter emprego, ter um trabalho bem remunerado à altura da formação que eles têm ou da expectativa que lhes foi criada, porque agora têm uma licenciatura. Mas nós também sabemos que na história há muitas vezes gerações desperdiçadas. Falamos muitas vezes das gerações perdidas das guerras, mas nos grandes confrontos sociais também há gerações que se perdem por aquele caminho. E neste momento, eu há pouco estava a ouvir os meus colegas de sessão a falar e pensava que de facto a juventude de hoje, não é, beneficia de todas as vantagens da globalização, mas é vítima de todas as suas muitas desvantagens.
Sim, e têm surgido muitas questões também pelo meio que dificultam isso, problemas, pandemia, guerras, etc., que nós
Exatamente.
Próprios não estávamos a prever.
Sim,
dar aqui a palavra ao Henrique durante 30 segundos, porque depois temos de avançar para também adicionarmos outros pontos à reflexão. Mas sim,
a professora falou sobre a questão das gerações perdidas, não é? Eu acho que a minha geração, de certa forma, acaba por ser uma geração perdida nesse sentido. O Carlos corrigir-me-á se eu estiver errado, porque ele é economista, mas no ponto de vista da história moderna, é moderna, portanto estamos a falar mais ou menos do século XVII para a frente, é a primeira vez que uma geração, neste caso a minha, no Ocidente, terá em princípio piores condições de vida do que as anteriores, do que as demais.
Eu não estou a dizer o
caso de Portugal em particular, porque nós somos
um país global.
Particularmente atrasado, mas é a primeira vez, isto é um debate que se tem muito nos Estados Unidos, é a primeira vez que os filhos dos boomers, não é? que não conseguem comprar casa, não conseguem comprar carro, não conseguem ter nada do que os seus pais tiveram de forma quase de forma facilitada. E há muita
não foi cultura, facilitada, não foi facilitada.
Pronto, mas mais facilitada.
Era uma expectativa realista.
Pronto, com
bem,
certeza.
Henrique, agora... aí também tenho que dizer que não, eu, como há pouco foi dito, eu sempre me dediquei à educação. E gosto imenso de trabalhar com crianças, adolescentes e com jovens, como faço agora. A minha geração tem uma responsabilidade enorme em relação à vossa geração, relativamente a esse fator. No sentido em que, efetivamente, não fizemos nada para evitar estar neste contexto e também vos facilitámos demasiado em fases precoces da vida, não vos preparámos para o combate. Porque foram demasiado protegidos.
Professora,
porque diga.
A professora, se disser a amigos meus que têm três trabalhos para se manterem vivos e com condições salariais decentes que eles não combatem, isso cai por terra, não é? Eu acho que esta geração não pode ser.
Não cai, Henrique. Eu também sei o que é ter três trabalhos, portanto, estou à vontade para falar. Não, a questão não é essa, a questão é a forma como nós não contribuímos educativamente para o fortalecimento psicológico de toda uma geração. E agora estamos muito arrependidos.
Ficou a ser uma meia-culpa, Cristina. Vamos só passar vamos passar só para aqui para um novo subtema antes de passarmos para uma nova divisão deste episódio. E Henrique, peço-te agora respostas relativamente breves e diretas para além das questões financeiras que já aqui falámos longamente. Um dos temas que normalmente se associa à questão do ressentimento é a imigração e também relacionado com a segurança que já aqui falámos. Nietzsche dizia que o ressentimento era a armadilha dos fracos, criada por sentimentos negativos, pela frustração dos mais pobres, dos mais frágeis. A lei da imigração, e partindo de análises que tu já fizeste, é agora o ressentimento dos mais fortes contra os mais fracos?
Consigo perceber que para pessoas ressentidas da sociedade portuguesa, que esta lei dos estrangeiros e esta maior agressividade perante os estrangeiros possa ser um bater pé contra eles. E se quisermos tentar entrar aqui na lógica que citaste do Nietzsche, acho que esta canalização da raiva, esta canalização da frustração é a coisa mais primitiva que se pode ter e se quisermos, neste caso, eu acho que eles é que são os fracos, ou seja, o facto de não conseguirem, eles, portanto, as pessoas que estão contra os imigrantes, que não conseguem perceber que há razões para a imigração, é de que há benefícios também para o país com a imigração, é que estão completamente a ceder às suas questões mais primitivas e a não conseguir ver esta questão de uma forma mais macro.
E isso de ser primitivo é de alguma forma porque foram... Agora parece que vou falar de Freud, quer dizer, não vim aqui...
Com os alemães.
Exato.
Os austro-alemães.
Mas o que tu falavas dessa parte primitiva, de alguma forma é porque durante alguns anos as críticas que essas pessoas que agora, que tu, de alguma forma, críticas, não sentiam liberdade para o fazer no espaço público.
Ah, isso totalmente de acordo. E aqui fazemos aqui um círculo em relação ao início da conversa. A professora há bocado também estava a aflorar este tema. Eu acho mesmo que o facto de André Ventura, da direita radical, ter trazido essas questões para a superfície mediática, portanto, questões de ressentimento, de frustração, de raiva, todas estas posturas geram e reproduzem as mesmas posturas noutras pessoas. Ou seja, estes sentimentos viajam de cidadãos para cidadãos e parece-me, sem dados que o comprovem, que muitas pessoas até pudessem estar totalmente despolitizadas ou sem qualquer tipo de sentimentos parecidos com estes, e o facto de haver uma mobilização, mesmo que orgânica, sobre eles, gera nestes segundos o mesmo sentimento, ou seja, reproduz. Uhum. Ou seja, é uma espécie de câmara, não de eco, mas de reprodução deste sentimento.
É uma bola de neve.
Sim.
Passamos então agora para o próximo tema, que já tocámos aqui e ali, mas de forma superficial, as redes sociais. Um estudo da Universidade Espanhola de Almeria, publicado em março deste ano, provou que quando uma criança é vítima de discurso do ódio, aumenta a probabilidade dessa mesma criança também praticar atos desse tipo. É quase como se fosse uma bola de neve. Por isso, há cada vez mais campanhas de sensibilização nas escolas, também junto dos pais,
e mais apelos à responsabilidade das redes sociais. Um dos principais veículos de exprimir ressentimento, normalmente é assim que também, é por isso também que as criticamos, são as redes sociais. Carlos, o crescimento do ressentimento online é um preço a pagar pela liberdade de expressão?
Nós, quando olhamos para as revoluções na comunicação que existiram no passado, as verdadeiras, as grandes revoluções na comunicação, que antes da internet foram a criação da imprensa escrita, da possibilidade de imprimir livros, imprimir conhecimento, que foi a primeira grande revolução, e depois a invenção da rádio, que foi a altura em que de repente começou-se a poder passar, comunicar ideias diretamente para a casa das pessoas e para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Tanto uma revolução como outra tiveram um período de adaptação muito longo em que houve bastantes conflitos. Nós tivemos as guerras religiosas pouco depois da invenção da imprensa, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que veio exatamente na década a seguir à proliferação da rádio. Ou seja, as coisas não têm de ser perfeitas e muitas vezes têm um impacto negativo de curto prazo e acabam por ter... quando as pessoas se reequilibrarem, aquilo estou a falar, por exemplo, no caso da rádio, se nós pensarmos em alguém que vivia nos anos 20 e que estava habituado a que todas as vozes que entravam em sua casa eram vozes de confiança, de repente entra uma voz de alguém que lhes diz que não devem gostar daquele tipo de pessoa, que aquela pessoa é uma ameaça, estão habituadas a confiar nas vozes que têm em casa. E aquela voz que lhes entra pela casa adentro diz-lhes isso. Nós estamos a passar por um processo muito parecido hoje. Nós temos certamente muitas pessoas que abrem as redes sociais, veem um recorte de jornal e acreditam naquilo, mesmo que aquele recorte de jornal seja claramente falso, a dar uma notícia falsa ou a dar uma citação falsa de alguém. Ou seja, até as pessoas ganharem as defesas para terem um sentido crítico em relação àquilo que está, pode demorar e pode ter consequências mais dramáticas no curto prazo, e quando digo curto prazo pode ser 10, 20 anos, o que quer que seja.
Cristina, partilha desta posição, desta previsão mais otimista, em que ambiente é que os nossos filhos, as nossas crianças vão crescer e se vão introduzir no mundo online?
Os estudos das últimas décadas mostraram que mesmo pessoas muito capazes intelectualmente, quando se trata da política, usam uma série de shortcuts. Portanto, há uns atalhos, porque os fenómenos são complexos, as pessoas têm as suas vidas, etc. Quanto mais toda aquela classe média, que eu particularmente sinto que está muito pauperada, e as pessoas que estão em condições de vida mais difíceis e que, portanto, toda a sua energia, toda a sua atenção é vocacionada para colocar comida na mesa. Portanto, todos estes grandes grupos das sociedades têm mais do que fazer do que pensar racionalmente sobre aquilo que está a acontecer.
E isso pode multiplicar-se pelas gerações fora? Um filho de uma família de classe média, ao ser ensinado nesse ambiente, o que é que lhe vai acontecer?
Isto é uma espécie de um princípio dos vasos comunicantes. E eu há pouco falei da complexidade, e acho que todos temos, que estamos aqui, temos de facto esta convicção e esta compreensão do que o que temos em mãos, o que estamos a viver de facto, é novo na sua dimensão e na sua complexidade. Mas é que quando nós temos as redes sociais, nós também temos que pensar, ou enfim, no género de factos, que influenciam muito as mentalidades e o comportamento das pessoas, a ocupação do seu tempo, e neste momento também falamos muito claramente nisso, a sua própria saúde mental, a sua capacidade de discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro, que são instrumentos fundamentais na nossa existência adulta.
Henrique, antes de passarmos para o último pacote de perguntas, queria ainda perguntar-te, e na sequência das reflexões da Cristina e do Carlos, os média, a comunicação social, têm ajudado ou dificultado nas questões do ressentimento?
Eu acho que a imprensa escrita, diria que sobretudo ser tão pouco consumida, acho que não tem dificuldade.
É irrelevante.
Acho que neste contexto é irrelevante. Embora eu considere que a imprensa televisiva, portanto as televisões, podem ter alguma responsabilidade. O facto de, eu sei que aqui, imagino que o Carlos aqui vai discordar, mas o facto de as televisões privadas necessitarem de audiências para sobreviver promove que estas próprias televisões tenham um conjunto de programas que sejam mais violentos do ponto de vista verbal, que sejam mais, se quisermos, picados, mais agressivos, mais belicistas. E portanto, estas televisões, porque necessitam, portanto, estão sob as leis do mercado, precisam de sobreviver, promovem uma espécie de uma arena mediática que por si também alimenta esta bipolarização ou
é uma banalização desses comportamentos.
É uma espetacularidade destes comportamentos, mas se quisermos a ideia da sociedade de espetáculo, passamos a política para as televisões como se fosse um Big Brother, como se fosse uma coisa simplesmente cosmética e estética.
Exercícios como este que estamos aqui a fazer hoje, de falar diretamente sobre o tema, na tua perspectiva, ajuda ou dificulta? Colocar o dedo na ferida.
Sinceramente, eu acho que ajuda, mas aqui...
Ou pode alimentar as tais narrativas da vitimização, que não, muitas vezes falamos.
Não, eu acho que não. Eu acho que também tem a ver com o tipo de debate que estamos aqui que estás aqui a promover. Portanto, não há... Isto parece um debate normal em que cada pessoa tem as suas perspectivas e não há uma necessidade de vitória. Portanto, esta lógica belicista não me parece que esteja aqui presente. E acho que é sempre eles a falar sobre os outros, isso pode ser problemático, mas nós tentamos que não seja, falamos com a maior honestidade e com o conhecimento que temos das coisas, e isso tenho a certeza que os restantes panelistas têm.
Passando então agora para o último pacote de perguntas, fazendo aqui uma perspectiva histórica sobre o ressentimento. Em Portugal, o tema nunca foi muito explorado à luz da história, mas há momentos cruciais que podem carregar ressentimento. Num artigo no Semanário Expresso, em julho do ano passado, Diogo Ramada Curto, diretor da Biblioteca Nacional, aponta dois desses momentos, o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Os últimos dias comprovam bem esta tese. Cristina, muito rapidamente, o ressentimento em Portugal é uma coisa de agora ou sempre existiu?
Eu penso que o ressentimento faz parte da natureza humana, portanto esteve sempre presente. Nós podemos olhar para a história, para as revoluções, para as guerras, para os golpes palacianos, enfim, lembramos muito da Revolução Francesa, não é? E da Maria Antoaneta dizer que se o povo não podia comer pão, comesse brioche. E obviamente acabou na guilhotina.
E em Portugal, desde o 25 de Abril, ou seja, os discursos assim mais de um tom mais elevado, se assim o quisermos chamar, sempre existiram no Parlamento, não propriamente nos termos que vemos hoje e que já levaram a várias reflexões sobre até o Código de Conduta dos Deputados, mas sempre houve palavras mais duras, nomeadamente por parte de bancadas como o PCP. Qual é a grande diferença do que existia antes, desde o 25 de Abril, até agora?
Que havia, recentemente havia, e por exemplo as ocupações que tiveram lugar no Alentejo aconteceram claramente em zonas onde o ressentimento era muito forte já há muitas décadas atrás e não aconteceram em zonas muito próximas onde não havia efetivamente esse ressentimento. Portanto, isso acompanha as pessoas. Eu, em relação àquilo que se passa atualmente na Assembleia da República, acho simplesmente que é uma má criação profunda, uma falta de civismo a toda a prova. Agora, a minha visão sobre esse fenómeno e esse género de partidos é que eu acho que eles funcionam um bocado como as seitas, não é? Portanto, não sentem nenhuma responsabilidade sobre coisa nenhuma, sentem estas necessidades, como todos sentimos, obviamente, por parte das pessoas, e tratam-nas sem respeito nenhum, e oferecem-lhes um mundo impossível, e as pessoas, como já não sabem o que é que hão de fazer, e se sentem, de facto, pouco acolhidas, pouco compreendidas, pouco acompanhadas, e lá está, para mim, aquilo que eu considero que foi uma debilitação da classe média sobretudo a partir do tempo da Troika, mas depois também com as consequências do Covid, etc., explica aqui muitas coisas, e a guerra, como se disse, etc., e portanto o resultado depois é um para-comportamento político. Eu não considero aquilo um comportamento político.
Henrique, a polémica dos últimos dias em torno do 25 de novembro, nomeadamente as rosas brancas, os cravos, há ressentimento neste tema, e se sim, por parte de quem?
Sinceramente, eu acho que há ressentimento neste tema. Acho que a direita está ressentida, e é a direita, não estou a falar do PS, estou a falar da direita, sendo que o PS se calhar é o maior vitorioso do 25 de novembro. Acho que a direita está ressentida e quer uma data para si. E o 25 de novembro é uma data muito importante, mesmo, e a direita está a pintá-la de ouro para ter uma data para si. É ressentimento? É, mas eu, embora já hoje concluímos que não o devamos alimentar, mas eu acho que de certa forma pode haver alguma justificação para isto, no sentido em que o Carlos se calhar complementará melhor, no sentido em que a esquerda arroga-se do 25 de Abril.
Demasiado?
Demasiado, no sentido em que até materialmente acho que há dificuldades em certos partidos participarem da marcha. Acho que a Iniciativa Liberal teve problemas com isso. Isso é um comportamento antidemocrático da esquerda.
Mas dificuldades no sentido que limitam essa participação. O Carlos, são hostis a essa participação. É isso?
Hostis é uma boa palavra, porque eu acho que não se objetam de facto, mas são hostis. Quando o 25 de Abril foi mesmo feito também pela atual direita. Portanto, eu acho que sim, respondendo à tua pergunta, há ressentimento da direita, não devemos alimentar isso, mas acho que a esquerda também não suporta lindamente na maneira como arroga para si o 25 de Abril.
Carlos, esta data alguma vez vai ser consensual?
Nenhuma data é consensual e haverá sempre até pessoas que não gostam do 25 de Abril, isso faz parte.
O 25 de Dezembro, aliás, é consensual, cara.
O 25 de Dezembro também há quem não goste, portanto.
Acho que desculpa, não é assim desculpa, tão desculpa, consensual. Desculpa. Se calhar também, 1 de Janeiro.
Também não é muito consensual.
Desculpa.
E mesmo assim há diferentes calendários.
Não, a questão é muitas vezes vendeu-se o 25 de Abril não como uma forma de, a partir de agora, somos uma democracia em que diferentes projetos políticos se podem confrontar, mas não, o 25 de Abril abriu um caminho para um determinado lado, uma determinada forma de pensar o país. Aliás, fala-se muito nessa história, muitas vezes ainda não se cumpriu o Abril. Esta ideia do 25 de Novembro decorre muito daí, é dizer, a certa altura houve o risco de nós voltar, de podermos ter uma ditadura de sentido contrário, e o 25 de Novembro impediu que isso pudesse acontecer, então, e por isso deve ser celebrado. E eu noto, não que, acho que merece que a mesma celebração do 25 de Abril, já agora.
Então, mas,
já agora, que é uma coisa
então, mas
que é
interessante dizer isso. Assumo não. Que há aqui algum ressentimento por parte de algumas facções da direita, como dizia o Henrique.
Da forma como foi tomada a data, como se a data não fosse uma data que instaurou a democracia para que diferentes projetos políticos pudessem concorrer entre si, mas sim que instaurou uma via apenas para uma direção política para o país. E como muitas vezes a esquerda, ou a esquerda mais à esquerda, insiste muito nessa perspectiva, que os valores de Abril são os nossos valores, é que o país vá na direção que nós achamos que deve ir, depois houve uma reação contra mim errada, que eu entendo, mas que foi errada. Como,
mas então, por parte 20, de quem? Do PSD, 25 de Abril, do CDS, do Chega?
Da direita. Que é, se o 25 de Abril é a vossa data, se vocês tomam para vocês o 25 de Abril, nós vamos criar uma para nós. Quando, para mim, deve ser ao contrário. Dizer, o 25 de Abril também é nosso, e ainda temos esta data que demonstra que, se calhar, vocês não estão tão interessados
e aí ele tenta fazer
na democracia
isso, Carlos,
quanto isso. Dito isto, e quero deixar isto muito claro, não tenho qualquer dúvida que derrubar uma ditadura que efetivamente existe é muito mais complicado e tem muito mais valor do que evitar uma que nunca chegou a existir. Mas tem valor, mas esta segunda também tem algum valor e é
deve ser celebrada, na tua perspectiva. Fica então esclarecido o teu ponto. Antes de fecharmos o episódio, vamos só passar para o nosso espaço de perguntas rápidas. Isto não é só Europa, então é o quê? Neste espaço vou fazer uma pergunta a cada um de vocês, à qual peço que respondam no máximo em 30 segundos. Cristina, começando por si, o que é que diria aos políticos nacionais sobre o ressentimento?
Têm realmente que aceitar que há enormes faixas da população que têm uma consciência existencial, que têm um olhar sobre a realidade que é muito diferente do deles. e é preciso que haja entendimento e é preciso que haja compreensão mútua, mas a responsabilidade está principalmente do lado das elites e que devem procurar fazer esse caminho de aproximação. Se não o fizerem, eu creio que vamos estar em circunstâncias muito, muito difíceis, como já aconteceu no passado.
Henrique, para não deixarmos a Europa completamente de fora, onde é que vês ressentimento na União Europeia?
Eu vejo ressentimento, sobretudo, se quisermos, do Hemisfério Sul, na medida em que olha para o Hemisfério Norte e para países do Norte da Europa, ou se quisermos, da Europa mais continental, e vê-los como países ricos e inveja isso, e na minha leitura deveria trabalhar mais para tentar criar essa tal riqueza que inveja e que leva a ressentimento.
Carlos, o que é que dirias aos jovens nesta matéria?
Que tenham esperança, diria que não se deixem afundar no ressentimento e que tenham esperança de que é efetivamente possível crescer e que podem ter uma vida melhor, seja aqui, seja noutro lugar qualquer, que não percam essa esperança e que não desistam.
Obrigado, foram os nossos convidados Cristina Sá Carvalho, Henrique Pinto de Mesquita, Carlos Guimarães Pinto. Com eles conversámos sobre a implicação do ressentimento na sociedade atual. Fica por aqui mais um episódio do Isto Não É Só Europa, uma parceria da Renascença com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Contámos hoje com o apoio à produção do Adrião Mendes, do José Luís Moreira, do Fábio Oliveira, a sonorização da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, volto daqui a 2 semanas. Até lá.